Brincadeira.
Só pode ser o Mr. Eleven Rings. Eu gosto de Larry Bird, mas nada.
Eu acho que todos nós estamos... Se todos nós concordamos que é o...
11 rings é muito, bro.
Pera só. Wait. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bill Russell, pra vocês. Hey, yo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay, and we are back. Estamos aqui de volta com, vocês já sabem, o pessoal do habitual, Mr. André Austin Reeves Ferreira, e depois temos Lukeni Ribeiro. Exato, hoje não tem altura para o Kelly, não tem muito. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós estamos toda hora a falar sobre esse é o melhor jogador da equipa, aquele é o melhor, é o jogador mais importante da equipa, aquele é o melhor defesa. Então vamos entrar aqui numa saga onde vai trazer um bocadinho de debate relativamente a esse assunto. Nós temos à volta 30 equipas da NBA e de certeza que cada um de nós tem uma opinião diferente sobre o tema que nós vamos discutir hoje. Por isso, o tema de hoje, o melhor jogador de todos os tempos de cada franchise da NBA. Os critérios vão ser, são individuais, com o que eu quero dizer, não estamos a seguir todos o mesmo critério. Por isso é que nós não queremos, para que haja divergência na escolha, e cada um vai justificar, resumidamente, o motivo da sua para mim. Boston Celtics.
Muito fácil, Jason Tatum.
Bruh.
Brincadeira.
Só pode ser o Mr. Eleven Rings. Eu gosto de Larry Bird, mas nada.
Eu acho que todos nós estamos... Se todos nós concordamos que eu...
11 rings é muito, bro.
Pera só. Wait. Bill Russell, pra vocês?
Yeah.
Bruh.
Nada.
When does that crack come into play for you?
Isso é tão fácil totally de responder. Disagree. É das formas. Primeiro, um contribuiu mais como player e como coach. É das formas. Porque ele também é o ring como coach. E depois... Tens que ver também que em toda a lista de top 10, qual a lista que tu vês as pessoas põem o Larry Bird acima do Bill Russell? Deixa eu jogar o nome aqui.
Eu prefiro não entrar nesse assunto, porque depois vamos entrar num assunto onde todo mundo vai começar a me ofender. É assim, eu, William, não tenho tanta apreciação por Wilt Chamberlain e Bill Russell, conforme muitas das pessoas que fazem essas listas têm.
Só vou te falar isso diretamente. Se tu disseres que o Larry Bird é melhor, está a dizer que ele também foi melhor na carreira que
Vou te explicar porque que o Larry Bird para mim é melhor. Para começar, não tem nada a ver com isso.
Mas vai ser isso.
Nós não tem nada a ver. Para mim, a grande diferença está nas eras de basquete. A era de basquete do Larry Bird, estávamos a falar de uma era de showtime, competitividade. Larry Bird veio, Magic Johnson veio. Então, tiveste batalhas durante anos e anos.
Calma, espera.
Sim, mas houve os anos 80. Para mim, são anos extremamente cruciais para a NBA, porque foi a década, a era, onde a NBA aproveitou mais para vender o seu produto. Por quê? Por causa do Larry Bird, por causa do Magic Johnson. Magic Johnson veio com os seus passes, e o Larry Bird veio também com os passes, veio também com pronto, o shooting dele e tudo muito mais, aquela arrogância dele e tudo muito mais, ele trouxe. E vamos ser sinceros, Larry Bird deixou muito bem cimentado o nome dos Celtics na década de 80. E estamos a falar de uma altura onde os Lakers tinham Kareem Abdul-Jabbar, tinham o outro, Magic Johnson, Nick Van Exel, se não estou em erro, também acho que estava na equipa.
James Worthy é mais importante que isso.
James Worthy, sim, James Worthy. Eu não falei James Worthy porque já tinhas dito. James Worthy. E repá, mano, ele mesmo assim, né? Although o Celtics também tinha uma super team. E epa, mano, o que eu quero dizer com isso é, eu não vou escolher o jogador só pelos rings. Eu escolho pelo impacto. Eu não estou a tirar impacto ao Bill Russell, as a franchise, em momento algum. Mas para mim, pessoalmente, a década de 80 foi a década de destaque da NBA. Onde, o que nós vemos hoje, não, essa importância que nós damos hoje à NBA, essa beleza, essa marca em si da NBA, veio com Larry Bird e com Magic Johnson.
Então, agora responde essa pergunta. Isso é no modo geral para a NBA, mas agora para os Celtics. Qual das duas eras foi mais impactante e foi melhor para os Celtics? Os anos 80 ou os anos com o Bill Russell?
80 para mim. Para mim foi 80.
O Celtics só começou a virar esse nome da história por causa do Bill Russell. Foi ele.
Quando o Larry Bird chegou, os Boston Celtics eram das equipas mais famosas da liga.
Sim, quando ele chegou, ele já. Mas
eu diria que não só ele foi mais impactante.
Não, estou a falar, equipa. Não, eu estou a falar só o Wilt porque era tipo like a main guy, tá vendo?
Sim, mas eu diria que não só ele foi mais impactante nos Celtics, pelo número de rings, pelo ele tornar os Celtics no franchise que é hoje, que eu agora estou a ver um jogo da NBA e todos os jogadores têm o número 6 na camisola deles. Porquê? Por causa do Bill Russell.
Bill Russell morreu, né?
Exato.
Que Deus o tenha.
E o nome do troféu, antes de quando ele estava vivo, do NBA. Yeah.
Sim, o Bill Russell, vamos ser sinceros, o Bill Russell acaba por ser prejudicado. Eu até estava a ter essa discussão com o André Dias, não sei se tu recordas. Que tu disseste, Bill Russell não tem Finals MVP. Yo, porque na altura do Bill Russell, esse prémio nem sequer existia.
Sim.
Porque se existisse, quantos Finals MVPs o Bill Russell teria, estás a ver?
Todos.
É assim, mesmo. Eu tenho um problema, isso é uma coisa pessoal, eu não valorizo muito aquela época. Tenho graves problemas em valorizar atletas daquela época, although os mais velhos vão dizer que é extremamente importante, mas pronto, isso é uma, é o que eu digo, para mim. E epá, eu sei que dos Celtics tem 18, né? 17 banners que os Celtics têm. 11 vieram do coiso do Bill Russell. Você dá para falar mais de mim?
Aqui não é só necessariamente qualidade, mas sim também impacto. Tu podes sim. Não achar que eles sejam tão bons como os. Eu concordo contigo, não são tão bons como os jogadores de hoje em dia, mas é para valorizar
o impacto. O impacto é o impacto. Sim. Não. A partir do momento em que tu tens 17 banners e tu contribuís com 11, eu só estou a tentar. Eu sei que a resposta mais comum é Bill Russell. O que eu estou só a dizer é, eu valorizo mais o Larry Bird, e não estou a dizer que é a resposta correta, mas eu pessoalmente valorizo mais o Larry Bird pelo facto de a era em que ele jogou foi uma época, foi uma era extremamente importante para a história da NBA, porque foi a altura que a comercialização da liga começou a ser extremamente importante, e ele foi uma das caras, juntamente com Magic Johnson para tal. Tanto que a Converse, na altura, quando teve o Magic e o Larry Bird, conseguiu, tipo, vender muito mais o produto porque eles eram top, estás a ver? Então, acho que, para além, o impacto que eles tiveram na liga, devido à era, faz-me dizer que ele era o melhor Laker de todos os tempos. Mas eu também já sei que isso depois vai trazer problema mais à frente. E vocês vão apanhar e vão dizer.
Vou só dizer: Charlotte Hornets deve ser o franchise mais depressing que alguma vez já vi aqui. Porque eu fui pesquisar quem são os melhores tipo de todos os tempos. E no joke, o melhor de todos os tempos dos Hornets é o Kemba Walker, bro.
Denver Nuggets para mim é fácil. Carmelo Anthony.
Nada.
Carmelo Anthony.
Not even the Carmelo. Best small forward.
Não, Carmelo Anthony. Vai ser Jokic, mas é Carmelo Anthony.
Nada. O Alex English está à frente do Carmelo.
Alex English, ok. Yeah, ok.
Mas, Ainda dou Jokic.
Eu também dou Jokic.
Na, dou Carmelo.
Vê, o que o Carmelo fez acima do...
Carmelo chegou até as Carmelo chegou até onde o Jokic já chegou, que foram as Western Conference Finals. Apanhou uma surra do Kobe. E os Denver apanharam uma surra do LeBron.
Então. E um ganhou isso 2 times MVP.
Tá bem, mas isso é individual. Isso é individual. Tá a falar? Mas, não, isso é individual. Não, é individual. Não, não, não. Vezes, não estamos a falar.
Mas tem que ser individual.
Não estamos a falar títulos individuais. Estamos a falar aquilo que contribuiu para a franchise.
Ah, bom. Com a franchise. Quantas vezes o Carmelo ganhou a division e coisa assim? Vai ficar em primeiro lugar no West.
Bro, I don't know. Esse eu não consigo te responder agora. Agora
eu estou quase segura que não foram o mesmo número que eu.
Não consigo te responder agora. Não estou agora à frente dos dados para poder dar isso.
Como lembras, os Nuggets do Carmelo raramente eram first seed. É um tipo
mas,
second.
Mano, mas não precisa. Do que adianta ser first seed? Esse ano, eu já disse isso no episódio passado e vou te dizer uma coisa. Os Nuggets são first seed com o Jokic. Tá bem, os Nuggets são first seed este ano, mas vão ficar no máximo dos máximos na second round dos playoffs. They aren't nothing. They butt cheeks.
E mesmo então com o Carmelo accomplished.
É. Então é isso que eu estou a dizer. Eu acho que é discutível. Tipo, estás a falar. Ah, não, o Jokic. Jokic, I mean, bro, o tempo em que o Carmelo jogou, LeBron, Kobe, Wade, Nowitzki, Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, e mesmo assim conseguiu chegar a uma Western Conference Finals.
Podes fazer isso exatamente agora também, que vai ser com nomes similares.
Mano, mas a cena é que o West este ano nunca teve tão podre como está este ano. E mesmo assim, ninguém olha para os Nuggets como favoritos. O que eu quero dizer...
Há quem olhe para os Nuggets como favoritos.
Estão com um problema de graduação. Os MVPs para mim dele não influenciam no facto dele ser o melhor jogador da franchise. Para mim, consigo aceitar mais o Alex English do que o Jokic. Eu
discordo porque... Da maneira que o Jokic, se tu olhares, e posso já fazer essa comparação, mesmo que a carreira do Jokic ainda nem chegou ao fim, está muito longe disso, o Jokic vai acabar mais alto all-time do que o Carmelo. E o impacto que ele teve nessa organização dos Denver Nuggets está a ser maior do que o impacto que o Carmelo alguma vez teve. O Carmelo só... A carreira dele foi muito flashy, mas em termos de accolades, em termos de winning, o Carmelo nunca foi esse tipo de jogador.
Não, eu discordo, mas epá. É.
Los Angeles Lakers. Agora o que é que vai ser interessante?
Ai, esse é aquele momento aonde a incoerência vai chegar. Porque vocês vão pegar naquilo que eu falei do Larry Bird e eu sei que vão usar contra mim. Mas epá, eu tenho que ser assim. Eu aqui vou ser mesmo bué biased. Eu estou a dizer, vou ser mesmo bué biased. Para mim, por eu ter acompanhado a carreira toda dele,
a internet está mais.
Melhor Lakers.
O
melhor Lakers de todos os tempos. Oh, net vazou nada. Tá aqui. Estás a ouvir?
Sim, estamos a ouvir.
Não estás a ouvir? O melhor Lakers de todos os tempos para mim é Kobe Bean Bryant. Não há melhor Lakers para mim do que ele, porque although, para mim só, assim, se eu não fosse biased diria Magic Johnson, e o mesmo argumento que usei para o Larry Bird usaria para o Magic Johnson, porque a altura em que os Lakers começaram a realmente a voltar a ser o que era na década de 80, que era o show,
começaram a ser alguma coisa.
Não, com o Wilt ainda ganharam.
É
isso que eu estou a dizer.
Mas,
sim, o que eu quero dizer é, para os Lakers serem o que são hoje, flashy lights e tudo muito mais que nós vemos, the Showtime Lakers e isso tudo mais, nós falamos sempre da década de 80, do Magic Johnson. O Magic Johnson trouxe para a equipa foi uma coisa diferente. O Kareem Abdul-Jabbar, respeito o que ele fez pelos Lakers, porque o Kareem Abdul-Jabbar vem num tempo em que ele era importante para os Lakers, mas acho que o Kareem Abdul-Jabbar é uma pessoa mais importante fora do mundo do basquete, porque ele tinha grande contribuição pelo momento até que se vivia na altura. Vocês até aconselho a fazerem, se quiserem, posso fazer depois um vídeo de contextualização das diversas eras. Então, eu acho que dou mais props ao Kareem Abdul por aquilo que ele fez como ativista, se assim podemos dizer, na altura, do que propriamente aquilo que ele contribuiu em termos de legacy da franchise. E tal como ele, eu poderia também dizer Elgin Baylor. Elgin Baylor é outro jogador extremamente bom, muitas das pessoas esquecem, que foi extremamente importante para a história dos Lakers, e que era na altura em que tinha que parar, porque tinha que ir para a tropa e depois voltar para jogar. Epa, são eras diferentes. Mas eu não ponho eles como os jogadores mais importantes para a franchise, porque os Lakers que nós conhecemos de hoje, que muitos detestam ou todos conhecem por ser flashy, showtime, que é por causa do Magic Johnson e Kobe Bryant, plus Shaquille O'Neal na altura. Não há muito mais a dizer. Por isso, para mim, eu vou dar a resposta que é tendenciosa, que é Kobe Bryant, mas respeito bastante Magic Johnson, porque eu sei hoje ainda mais da história que os Lakers tiveram, principalmente na década de 80, e o que o Magic Johnson teve que fazer com a equipa para tornar a grande equipa que é hoje. Sem dizer que tentou como treinador, foi um fracasso. Tentou como foi GM, né? Foi GM. É assim, eu dou-lhe crédito pela troca do AD, porque para mim o Rob Pelinka só olhou para a cábula dele e copiou. Yeah, para ser sincero. E por isso eu dou mais mérito ao Magic Johnson pela troca do AD do que outra coisa. Mas não foi tão bem sucedido. Mas como jogador e pela era que viveu com a equipa, dou grandes props, porque para mim é Kobe Bryant e Magic Johnson.
Ok, é assim, eu acho que é uma escolha difícil. Os Lakers têm muitas lendas, para ser sincero.
Mas depende do critério que tu usas também.
Sim. Epá, eu acho que eu dou ao Kareem, porque eu acho que o Kareem é muito underrated nesses anos dos Lakers, porque o Magic Johnson é muito bom jogador, um dos melhores de sempre, mas o Kareem, mesmo antes de chegar a LA, ele já era um dos melhores jogadores que a liga já tinha visto.
Certo.
E ele chega aos Lakers, é verdade que até o Magic chegar, que eles não ganhavam, mas ele consegue ser tipo aquele... como é que se diz?
Eu acho...
Tipo aquela rock que os Lakers já sabiam o que esperar sempre, e ele estava sempre lá. E acho que é um bocado underrated nesse sentido. Mas eu percebo o argumento do Magic Johnson. Uhum.
Eu concordo e discordo contigo. Porquê? Porque para mim o Kareem para já veio o campeão dos Milwaukee Bucks. Uhum. Quando foi para os Lakers. Depois... Tem uma outra questão, é o que eu falei. O Kareem é um jogador que para mim é mais importante do ponto de vista de ativista do que propriamente para legacy, tipo, para, não é bem legacy, mas para aquilo que nós vemos dos Lakers hoje. Ele era um grande jogador, mas eu sempre achei que a missão, devido à época que se vivia do Kareem, era mais virada para o ativismo do que propriamente para o basquete. E além do mais, o Kareem já veio para LA com um título de campeão. So, eu não dou... Percebo, obviously, é um excelente jogador, para mim top 5, mas não acho que tenha sido dos melhores Lakers de todos os tempos. Dentro dos critérios que eu estou a seguir, obviously.
Melhor sempre é o Kobe. William, acho que não estava à espera disso, mas concordo que é o Kobe nesse aspecto.
Mano, é normal, tipo. Porque... hoje em dia essas discussões estão bué.
Porque sempre que eu faço moto, acho que eu nunca ponho o Magic acima do Kobe.
Eu pessoalmente não ponho.
E não é respect em Magic, mas o Kobe era a melhor defesa e embora ele era way better playmaker também. E também tinha os seus pontos fortes. E dois eram bons jogadores no modo geral, mas eu acho que o Kobe
O Kobe aturou mais sofrimento do que o Magic.
Na carreira do Magic também foi.
Sofreu o quê? Tempo. Chegou no primeiro ano, ganhou.
Eu disse, durou pouco tempo.
Próximo, Miami Heat. Eu é?
Ah, Dwayne Wade.
Simple.
Dwayne Wade.
Eu é?
Wade County.
Dwayne Wade, bro.
Tem nome, tem rua na cidade e tudo.
Ah, yeah, mano, Dwayne Wade ganhou antes do LeBron, ganhou com o LeBron.
É o mais ringo mesmo também.
Yeah, mano. Dwayne Wade. It was something. Vocês sabem
como é que se escreve o nome do Dwayne Wade?
D-W-A-Y-A.
Não, estás errado, William.
O quê? D-W-A-Y-N-E.
Não, ao contrário. É Y-N-E.
Yeah.
What?
Já fui muito fã do Dwayne Wade. Você tem que saber essas coisas.
Yeah, é bem estranho. É escrito D-W-Y-A-N-E. Yeah. Não faz sentido, né?
Yeah. Pensas que era como Dwayne Johnson, né? Não é?
Yeah.
Anyway, só que random trivia para vocês.
Mas já, yeah. Aí o Lucene. Olha, o ponto que roubaram o Lucene. Então agora.
thank you. Posso.
Agora. Oklahoma City Thunder barra Seattle Supersonics.
Kevin Durant. Não, minto. Russell Westbrook. Se for OKC, Westbrook. É o maior.
Para mim é Durant ou se calhar Gary Payton.
Não. OKC, se falamos... Porque se estás a ver, estás a ver o problema que isso traz. Ou se falamos Supersonics, é Gary Payton, The Glove. Most não. Definitely.
É a mesma franchise.
Tá. Sim, bem, mas tipo.
Só mudou de nome.
Yeah. E cidade.
Sim.
Então, tipo, tu tens que ver que são histórias completamente distintas.
Tipo, não sei se são.
Tu tinhas Kevin Garnett, tinhas o Rednauer, já tiveste Payton, já tiveste sei lá mais quem. I don't remember, Redmanovic, ou sei lá o que é, não. Não me lembro de muito daquela equipa, para ser sincero. Só me lembro Ray de Rednauer. Ray Allen? I don't remember.
Ray Allen foi no Bucks.
Foi Bucks. Ray Allen foi
no Supersonics. Não jogou no Supersonics também.
Não. Ray Allen jogou no Supersonics.
Não, acho que foi no Bucks.
Final, vocês não sabem, tá vendo?
Não.
Não,
não,
no início.
Não.
Ele começou nos Bucks. Depois foi para os Supersonics. Yeah, foi para o Supersonics, sim. Foi para o Supersonics. Depois foi para o Celtics. Exato.
É verdade.
Exato. Tem razão.
Obrigado. Em KD.
Nah, para mim está entre Gary Payton e Russell Westbrook.
Para mim está KD, Gary Payton, Westbrook.
Por que tu dizes que o KD foi o maior jogador da história dos OKC?
Foi o que
primeiro,
o que accomplished more. Foi o melhor jogador em termos de nível que os OKC tiveram. Em termos tipo melhor all time, foi o KD. Conseguiu ir a duas finais, quer dizer, foi a uma final com os OKC como melhor jogador.
Pá, é assim, I don't know se eu ponho o KD como o melhor, o melhor barra maior Porque assim, pera só. Estamos a falar. Epa, isso também agora temos que ter. Porque se calhar a pessoa que está a ouvir pode ficar depois um bocadinho confusa. Tu estás a falar melhor e maior ou simplesmente maior?
Mais teve impacto na franchise.
Então, é. Epa, mano, acho que é o Westbrook. Por muito que eu não goste do Westbrook, acho que é o
Westbrook. Não é o Westbrook. Você está a falar isso, não está a ser objetivo. Você está a pensar na forma como o KD saiu. Você pensa nos anos em que
não,
KD
não.
Teve lá. Pensa no ano que KD teve lá. Ele foi a maior força que
quando tiver. Eu, pelo menos, quando eu penso em OKC, eu penso no Westbrook.
Seria o Westbrook se o Westbrook tivesse o mesmo sucesso sem o KD. Ele acho que nem ganhou nenhuma
first round. O Westbrook, desde que o Kevin Durant saiu. Não. Westbrook, desde que o Kevin Durant saiu, só conseguiu passar a first series quando foi por coisa para os Rockets.
Uhum. Verdade.
Então, não tem como. Agora, se fosse tipo o Wade, que conseguiu ganhar sem LeBron, coisa assim,
KD, Gary Payton e Westbrook, né?
Uhum. Para mim é sorte.
Ok. Consigo aceitar.
Eu posso dar pro Gary Payton aquele ganho de Fast Blood Year. Um guard.
Yeah, mas da Glove, yeah, mas não acho que tenha tido.
KD ganhou MVP.
Acho que não teve o mesmo impacto que o KD.
Orlando Magic.
Isso é fácil.
Markelle Fultz.
Não, isso é fácil.
The Big Diesel.
Não sei, isso pode ser.
Big Diesel.
Dwight Howard, yeah.
Nem, por acaso não acho.
Não, eu checo,
Não acho.
Achas que não?
Não acho.
É mais do que Dwight?
Não. Não. Penny Hardaway. Para mim é o Penny Hardaway.
Não.
Para mim é o Penny Hardaway.
Na equipa, o melhor é o Shaq.
O Inexton ser maior, tu a falar, tipo, ok, mesmo se falamos impacto, o Shaq teve impacto, mas o impacto que ele teve nos Magic foi por muito pouco tempo, porque ele depois bounced.
Lesões.
Eu consigo te dizer, Penny Hardaway,
o melhor
Tracy McGrady, Dwight Howard e depois o Shaq. Não,
deixa só para falar o melhor ano do Penny Hardaway. Foi ou não foi com o Shaq?
Hã? Foi.
O melhor ano do Penny foi com o Shaq.
Pois foi.
Então pronto. Como é que
vai ser? Mas isso não tem nada a ver. É, o que eu tento dizer é o impacto. Não, para mim é o Penny Hardaway. O Shaq para mim não foi.
Não. Penny Hardaway só foi 4 vezes All-Star, 3 vezes All-NBA.
Mas isso não é o que eu. Tipo, nós temos que clarificar aqui uma coisa. Ou nós estamos a falar do melhor, ou estamos a falar aquele que teve mais impacto na franchise.
Os dois é o Shaq.
Sim.
Eu não acho. Não acho.
O Penny era bom jogador, mas é aquele tipo
ainda,
de jogador
ainda consigo, que... Ainda consigo te dizer o T-Mac. O T-Mac teve mais impacto.
Nada. Não, acho que o Dwight Howard. Está a ser emotional, porque esse é o tipo de jogador que tu gostas mais.
Vai dizer Shaq depois do Dwight Howard. Você vai ficar a esquecer muito tempo do Dwight Howard de Orlando.
Sim, para mim também é assim.
Epá, eu não acho.
Ganhou Defensive Player of the Year.
O último posto a levar uma equipa para as finais foi o Dwight Howard. Só precisamos dizer isso. So,
sim.
Yeah. Mas para mim, Penny Hardaway. Penny Hardaway e T-Mac, para mim.
São os dois Supermans. Wannabe, pelo menos.
Nada. Yeah. Para mim, as únicas respostas válidas é Shaq ou Dwight Howard. Acho que estás a rich.
Shaq ficou muito pouco tempo. I don't respect that.
Eles não
mas o Tracy McGrady também só ficou 4 anos.
Não. Mas me correu mais quando ele veio a jogar.
Tá aí, essa é a diferença. Os 76ers. Acho que aqui é muito fácil.
White Iverson! When ben I started teams. Balling, I was young. Mentira, não é o Iverson.
É o Ben Simmons.
É assim, estou a brincar. Vou dizer o Iverson.
Mas não é o Iverson.
Não é. O que impactou.
Oh, doutor.
Calma, espera.
É o doutor.
Espera. Para mim é o Iverson, depois é o Julius Erving.
Bra.
Nada.
Vou-vos explicar porque é que eu ponho o Iverson.
Porque ele jogou na altura em que estavas a ver.
É válido, mas não é isso. É porque, vamos ser sinceros. Qual era aí? No tempo, em 2001, quando olhavas para os Sixers, que é tipo, porquê que achas que os jogos ficavam cheios? Era para ver quem?
Uma coisa naquela era.
Hã?
O Iverson.
E para mim é o Iverson, porque aí também depois acaba por ser um bocadinho. Acaba por sair um bocadinho também da bolha, porque o impacto do Iverson não foi só na liga, não foi só na equipa, na franchise, como também na liga. O Iverson trouxe para a liga e, consequentemente, também para os Sixers a cultura rap e basketball. Isso para mim é uma coisa que vale muito, porque é uma das coisas que tu vês até os dias de hoje. E querendo ou não, um dos pais disso para mim é o Iverson. Em termos de impacto. Eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer a cultura, streetwear, street clothes, as sleeves, as tattoos. O jogo de rua, o end one, trazer para a NBA, trazer aquele glow nos jogos dos Sixers, porque os Sixers não tinham o Dellenberg, tinham o Iguodala, tinham o Mutombo na altura. Não sei se ele jogou com o Andre Miller também, não sei, mas é para ser que esses dois estavam e não eram nomes sonantes, yet eram crowded e ele conseguiu levar a equipa até as finais, que encontraram os Super Lakers e apanharam. Julius Erving também é uma resposta extremamente válida, porque é o Doctor. Ele é pura e simplesmente uma lenda, um jogador que admiro bastante. Ganhou numa altura complicadíssima da NBA, em que havia a rivalidade Magic Bird, e ele conseguiu meter-se ali no meio e conseguir ganhar alguma coisita. É um freak em termos de athleticism.
Eu também trouxe muita diferença para os jogadores.
Hã?
Agora o Iverson trouxe em termos de streetwear, essa coisa que você andaste a falar, mas o Julius Erving também trouxe um monte de diferença nos jogadores.
Eu não estou a dizer que não trouxe. E aí pode explorar essa parte. Como estás a contradizer, explora já. O que é que ele trouxe?
Trouxe o swagger dentro do campo, a maneira como ele brincava no ar. Uhum. As pessoas ficavam em nó da forma como ele, dos moves que ele fazia. Tem aquele clássico que vai de um lado, uhum, finaliza do outro. Os tanques que ele fazia.
Certo. Mas tipo, eu continuo sempre a pôr o Iverson, porque o impacto que ele trouxe, tipo, ele tornou os Sixers relevantes numa altura em que os Sixers estavam a passar bem mal. Aconselho-vos a ver o documentário do Iverson também. Depois mando-vos o link. Para ver como é que ele. O struggle que ele teve desde o ano em que foi drafted até tornar a coisa relevante. Mas. Epá, Julius Erving também é uma boa resposta para mim. Eu gosto dos dois, por isso tanto um como o outro faz. Desde que não seja Joel Embiid ou Ben Simmons, I'm good.
Quanto Raptors?
Fácil, Vince Carter.
Vince Carter.
Mano, vocês têm que entender uma coisa.
Ainda por cima da maneira que ele saiu. Não.
Vou-vos explicar o motivo pelo qual eu escolho o Vince Carter. Na altura, e aconselho-vos a verem o documentário também do Vince Carter, está muito bom, explica extremamente isso. Quando o Vince Carter vai para os Raptors, era numa altura em que, e ainda continua, mas era numa altura em que nenhuma superstar queria ir para lá. Nenhum talento queria ir para lá. Ninguém queria ficar nos Raptors. E basketball no Canadá, ou Canadá, whatever, não era tão impactante conforme é nos dias de hoje. Quando Vince Carter vai para ali, Vince Carter traz a cultura de basquete com os seus malabarismos de dunk. O balé que ele faz no ar chama as pessoas. Chamando as pessoas, eles vendem ainda mais a marca Raptors para a NBA. A massa associativa que tu vês hoje, que os Raptors têm, e o amor que tu vês que a cidade tem pelo basquete, é graças ao Vince Carter. Independentemente de ter saído mal ou não. Ok, he ain't got rings. Eu não estou a dizer o contrário. Mas, yeah, mas não são rings, tá bem, mas não são rings que definem o impacto que tu tiveste naquela franchise.
É o maior impacto que tiveram.
Eu estou a falar de uma coisa. Vocês valorizam rings. Já dei conta disso. São os vossos critérios. Eu estou a valorizar.
Você tem coragem.
Mano, vocês estão a valorizar. Não, nessa discussão, vocês estão a valorizar rings. Eu estou a valorizar um valor extra, que é aquilo que ele contribuiu para a determinada zona, né, em questão. Toronto não era um local de basquete, não vendia. Eu vou-vos enviar os dois documentários, tanto do Iverson como do Vince Carter, e depois se calhar vão entender minimamente o que eu estou a tentar te dizer. O Vince Carter teve um impacto extremamente brutal para aquilo que os Raptors são hoje. Ok, saiu mal, saiu, mas a marca, o impacto, aquilo que tu vês hoje dos Raptors, a base veio dele. Se não vamos falar de Vince Carter, o único indivíduo que eu posso dizer que tem impacto é o Lowry. Yeah, tão simples quanto isso. Other than that, eu ponho Vince Carter,
que me dá graça?
Lowry, DeMar DeRozan, e não vale a pena dizer Kawhi. Kawhi é o maior Raptor, como?
Se hoje em dia.
Por favor.
Se o Vince Carter existisse hoje em dia e estivesse a fazer o que ele estava a fazer, sabe o que o William ia dizer dele?
Empty stats.
O Vince Carter é um Bradley Beal with more hops.
Mas não estás a perceber. Só que a diferença do Bradley Beal e do Vince Carter é que em Washington o basquete era apreciado. Em Toronto não era. Mas é isso então... tu não estás a apanhar um argumento. O meu argumento não tem a ver com o impacto individual, mas o impacto que ele trouxe para o local e que trouxe para a franchise dali em diante. Se tu hoje vês aquela fanbase toda, a base foi construída. A base foi construída pelo Vince Carter e deu seguimento com o Lowry e o DeRozan.
Se o Vince Carter não existisse, os Raptors iam existir na mesma. Iam, mesmo sendo um franchise poder.
Eu não concordo que teria o mesmo impacto.
Ainda por cima, estando a representar um país.
Não concordo porque o impacto que ele teve para com a franchise, para mim não tem preço. Quando tu constróis a base de uma franchise e aquilo que ela hoje é,
estás a overstate.
Epa, quando tu constróis a base da franchise e aquilo que ela é hoje veio de ti, bro, eu não tenho como dizer que tu não és o maior. That's why que eu digo que alguém que me chega e diz Magic Johnson é o maior Laker de todos os tempos, eu consigo entender, because quem trouxe o Showtime que todos nós conhecemos dos Lakers, flashy lights e babababababababá, foi o Magic Johnson. So, eu consigo entender isso. That's why que eu estou a dizer. Eu estou a manter o meu argumento. Vocês estão a me ver? Eu não estou a ser incoerente. Eu estou a manter o meu argumento. I'm saying.
Mas a ser um pouco bruxo, está só.
Mas já, tipo, chutem a vossa opinião. Vocês já apoiaram o meu argumento? I don't care.
Para mim, eu aceito o argumento de dizeres não pode ser o Kawhi porque passou só lá um ano. Só que esse ano que ele passou lá foi tipo o ano mais impactful de sempre do franchise. E mesmo depois que ele saiu, as pessoas nem ficaram muito mais, ficaram tipo, epá, obrigado, pelo menos ficamos com o título. E para mim, ele foi sem dúvida o jogador de mais alto nível que alguma vez passou nesse franchise.
Ok, aí concordo contigo. Tá fixe.
Com o nível mais alto all time. Conseguiu uma equipa que durante anos e anos teve a struggle nos playoffs. Troca o tipo o jogador que seria. Que seria tipo.
Mr. Raptors.
Sim, Mr. Raptors. Trocam. Todo mundo na altura fica tipo, ei, não, mas estamos a trocar o nosso Wii, não sei o que, não sei o que mais. Ele chega, ganha o título, diz, ei, peace out, find the guy out.
I don't think that's enough to say that que és o melhor Raptor de todos os tempos, but I can understand. Eu consigo entender.
Eu aceito o argumento do Lowry.
Eu não consigo aceitar. Eu percebo o que tu estás a dizer. É isso que eu estou a dizer. Eu percebo os vossos argumentos. Mas a graça disso é a forma como cada um avalia, mano. Eu não estou a avaliar o ring em si, mas estou a avaliar aquilo que era a franchise antes do Vince Carter e aquilo que ele deixou após ele sair. Após ele sair, a franchise começou a crescer ainda mais. Mas a base, sim, em termos daquilo que são os Raptors hoje, fanbase, a venda de shirts, vai ver quais são os Raptors que mais venderam jerseys. Vai ver qual foi o impacto que o Vince Carter trouxe nas bilheteiras. São coisas que nós devemos apreciar também. But, é o que eu digo, cada um com o critério dele, por isso é válido. Eu não estou a dizer que é disparatado, só estou a dizer que eu não estou a pensar, não estou a ir muito por aí. Epá, a malta aqui está com conhecimento histórico on point. Deu para fazer aqui uma aula de história.
Disseram para fazer o trabalho de casa.
Para fazer aqui um trabalho de casa. Mas eu achei fixe, achei diferente. Obrigado então pelo dia de hoje, né? André e o Kenny, por vocês presenciarem. Muito obrigado. Meu nome é William Maslay. We are back. Deixa nos comentários o que achaste do episódio e quem foram os teus melhores jogadores. E não te esqueças de uma coisa muito, muito, mas muito importante: o Lukeni não sabe nada de basquete.